o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Hoje me bateu uma enorme saudade. Sim, você não ouviu errado. Uma enorme saudade. Saudade de quando eu era adolescente. No início, quando Jesus me resgatou, me aceitou no seu reino, me chamou para a sua seara. No tempo, no final dos anos 90, Cristo olha para aquele adolescente rebelde, revoltado com a vida, revoltado com todo mundo. Aquele adolescente sofredor, que desde o princípio da sua vida sofria pelo preconceito institucional no nosso país. Um país que não está preparado para as pessoas com deficiência. E quando eu falo não está preparado, eu quero dizer num panorama geral. Foi dia 3 de agosto de 1997. Mas aquela igreja se estabilizou um ano antes. Em junho de 1997. E 96. E era muito barulho. Mas não era barulho como é hoje, não. Não era algazarra, porque hoje, na sua grande maioria, eu chamo de algazarra. Me permita-me, senhores e senhoras, não quero ser agressivo no meu tom de palavra, hoje em dia é uma chocarrice. Eu não estou a dizer que no meu tempo, quando Jesus optou de me chamar, não existia erros. Existiam erros severos. Porque estamos a falar de ser humanos. Mas eu tenho saudade daquele tempo. Daquele tempo, quando você passava em frente a uma igreja com segmento pentecostal, você ouvia pessoas orar. Não com um princípio de ideia de querer se achar que é o bom orador, não. Ou para vestir uma capa de santidade e dizer que ora melhor do que os outros. Existia? Sim. Mas não. Era. Quando eu falo não, é porque não era a maioria. Era um povo que chorava de joelhos. Era um povo que clamava a Deus com a alma. Era um povo que chorava aos pés do Senhor. Eu tive, pela infinita bondade de Jesus, a oportunidade de ver prodígios. E eu não estou dizendo aqui, meus amados irmãos, ouvintes da nossa programação, que eu sou melhor que todos, não. Eu até ouso em dizer que eu sou menor do que os irmãos. Se numa igreja existe pastor e recepcionista e pessoal que trabalha na porta, eu falo que eu sou menor daquele que trabalha na porta. E por que que eu uso esse termo de linguagem? Porque quem trabalha na porta recepciona os fiéis da casa de Deus ou até os infiéis. O obreiro que está no púlpito, ele tem que passar pela porta. E se a porta não tiver um servo de Deus autêntico, preparado, no meu tempo existiam obreiros preparados. ficava o obreiro para o lado de fora do templo, cuidando do pátio e da portaria, e uma irmã para o lado de dentro da porta para recepcionar os irmãos. Com alegria, com um sorriso. Levava até a cadeira ou o banco, que seja. Por que a minha saudade? Porque os hinos que se escutava no passado tocava na alma, no ímpeto do ser humano. Trazia libertações, trazia curas, trazia alívio imediato. Os tempos atuais é quem glorifica mais alto, é quem fala em mistérios mais alto. Nos tempos atuais é quem prega melhor, quem tem uma boa dicção de voz, quem tem uma posição melhor, quem é amiguinho do pastor local, quem é o amassageador de ego. Eu ia usar outra palavra mais simplórica, mas eu vou acabar sendo ofensivo. Aquele, né? Aquele amassageador de ego do pastor. Por isso, meus irmãos, que eu glorifico a Deus pela vida do saudoso pastor Mário Freitas. Ele me ensinou coisíssimas importantes para a vida cristã. Por exemplo, não ser amassageador de ego. O que eu vejo no meu, neste tempo, o que eu presencio nas reuniões, isso em quase todos os locais, ou não vou dizer todos, mas em quase todos os locais, é uma massageação de ego. Estão deixando de dar prioridade ao Mestre Jesus, aquele que instituiu a igreja organismo, não a igreja instituição. Sabia disso? Você, dileto ouvinte, meu irmão, minha irmã, você é uma igreja organismo, ou seja, é uma igreja produtiva. É uma igreja que tem potencial para levar o evangelho. Mas, pastor Fabiano, eu não sei falar, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho um bom conhecimento bíblico, eu não tenho essa destreza que você tem, ou outros obreiros têm, outras irmãs têm. Mas uma coisa você pode ter, que nós todos, se bobear, podemos falhar. É o comportamento. Como assim, pastor, nós todos podemos falhar? Porque quem está à frente de um grande chamado, de uma grande obra, os seus erros podem ser em evidência. Porque você pode fazer mil coisas positivas. Aliás, 999 coisas positivas. Se você fizer uma coisa errada, as 999 cai por terra. Você vira um zé ninguém. Você vira o pior obreiro, a pior pessoa que existe na sociedade. Isso é desde os tempos bíblicos. Eu glorifico a Deus, porque o saudoso pastor Mário Freitas dizia para mim, Fabinho, que era meu apelido na época, Fabinho, você não pode ficar elogiando obreiro só para obter funções. Você não pode ficar amassageando obreiros porque você quer ter um cargo dentro da igreja. Você não pode ficar amassageando obreiro porque você tem algum interesse na liderança local. Seja autêntico, seja um servo de Deus, seja alguém que busca o poder pentecostal, o poder restaurador, o poder do Espírito Santo. Seja, Fabinho, cheio do Espírito Santo. Quando você falar, Fabinho, que não seja apenas o teu conhecimento, que não seja apenas a tua oratória. Claro que eu não usava essas palavras bonitinhas que eu estou usando, não. Que seja você mesmo. Não maquie as coisas. Não inventem as coisas, Fabinho. Seja um crente verdadeiro. Vai ter acusações, vai ter calúnias, vai ter ofensas, vai ter perseguição. Vai, mas seja um crente verdadeiro, Fabinho. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Seja um crente autêntico diante da presença de Deus. Saudades, que na época, senhores e senhoras, não existia tantos cursos, mas existia o principal, que era a intimidade com Deus. Eu tenho certeza que nas minhas palavras que estou falando ao vivo neste momento, você está sentindo um toque do Espírito Santo, você está sentindo a presença de Deus. Intimidade, quando os crentes andavam pelas ruas, sabiam quando eram as pessoas que andavam. Quando os crentes iam evangelizar, sabiam que eram os crentes, pela sua forma de falar. Não era só pela forma de vestir, não, é pela forma de falar, pelos seus atos. Eu vim deste tempo, o tempo que se buscava o poder para receber o batismo no Espírito Santo, o tempo que se buscava para ser arrebatado em espírito, o tempo que se buscava para Deus usar no dom de profecia, dom de revelação, no tempo que se buscava o dom de discernimento de espírito, no tempo que se buscava não apenas uma qualidade de comunicação, que isso é muito importante, eu quero deixar bem claro que oratória, teologia, tudo isso deve andar junto com a oração, com o jejum, com o sacrifício da carne, tudo tem que andar junto. Mas no meu tempo, se falava problema, se falava Jesuso, Deuso, mas quando aqueles homens sem cultura, sem conhecimento sistemático, sem curso nenhum, sem faculdade nenhuma da vida, quando eu falo da vida, eu quero dizer em termos escolares, mas tinha as mãos calejadas de trabalhar na roça, tinha as mãos, os joelhos com caroço de tanto buscarem a presença de Deus, e quando abriam a sua boca, não era para humilhar ninguém, não era para pisar em ninguém, não era para ofender ninguém, era apenas para dizer: Jesus vai libertar você, Jesus vai te dar dom de língua. E as pessoas recebiam isso na hora, instantaneamente. Quando orava: Jesus, cura este irmão, a cura era na hora, porque quem orava tinha intimidade com Deus. Hoje, a gente está olhando para o retrovisor da vida, e eu, em tese, não me acredito. Como estamos deixando isso esvair pelos nossos dedos? O Espírito Santo de Deus não subiu aos céus. O Espírito Santo de Deus não retornou para os céus. Jesus não arrebatou a sua igreja ainda. Jesus está esperando um coração voluntário nesta manhã. Jesus está aguardando você dizer: entra na minha vida, entra na minha família, entra na minha casa, entra nas minhas atitudes. Chega, meus irmãos e irmãs, de hipocrisia. Chega, meus irmãos, de fanatismo religioso, radicalismo. Chega de idolatrar uma placa denominacional. Chega, vamos sim servir a Deus, unidos diante da presença do Altíssimo, unidos diante do poder pentecostal. Não é assim que você gosta de ouvir? Ouvir o poder pentecostal. Mas o Pentecoste não está vinculado apenas a um segmento religioso, mas está vinculado à tua intimidade com Deus. Não quero ser ofensivo. Eu não quero ser agressivo à tua fé. Por favor, não me interprete mal. Sabia que os cultos pentecostais, quando realizado com má vontade, má fé, com espírito de competição, são os cultos mais chatos que existem? É só gritaria, é só fanfarrão, é só chocarrice, é só... Irmão do céu, que estamos vivendo? Na época, existia o Glória a Deus. No final do século XX, existia o Aleluia. No final do século XX, existia o dom de línguas. Pastor Fabiano, não existe mais? Existe. Só que a nossa vida deve passar por renúncia. A nossa vida deve passar por constantes mudanças. E aí eu te falo, que renúncia você está fazendo? Jesus mudou? Jesus teve alguma mudança? A Bíblia mudou? Mudou sim a Bíblia. Mudou de versões para melhorar o entendimento. Mas os manuscritos mudaram? Não mudou. Jesus é igual, Jesus é o mesmo. Daí para sermos para termos argumentos para criticar a fé alheia, usamos subterfúgios. Ah, no tempo que eu vim para Jesus, era melhor sim, mas existia erros também. Existia falhas também. O século XX trouxe sim o maior avivamento de Deus para o Brasil e para o mundo, mas também expulsou muita gente dos seus templos. Tem muita gente agora me ouvindo machucado, dolorido. É a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de você voltar, fazer uma nova aliança com Deus, olhando para o retrovisor. Saudade do pastor Mário. Saudade deste grande homem de Deus. Não se fazem, bispo Everton Amadeu Leocádio, não se fazem obreiros como antigamente. Não se fazem mais crentes como antigamente. Não se fazem homens e mulheres de oração como antigamente. E é por isso que a Rádio PV Joinville, desde a sua fundação, optou de deixar que o Espírito Santo falasse através da vida dos irmãos. É o momento de você retornar para Jesus. Oh, meu Deus, trouxe apenas, ó Pai, uma reflexão. Trouxe apenas, ó Pai, uma meditação dentro deste programa. Tu sabes, ó Deus, que esses microfones não é para indiretas, não é para ofender o coração dos teus filhos, não é para trazer, ó Deus, machucadura ao coração do teu povo, se não for para trazer uma edificação, uma consolação, uma exortação com amor, esses microfones, ó Pai, são fechados. Eu não aceito o teu povo ser maltratado, o teu povo ser judiado, Senhor. Mas que possamos voltar, ó Deus, o primeiro amor. Que possamos voltar, ó Deus, às nossas origens. Que possamos voltar, Senhor, a sentir a tua presença. Senhor, quando esse estúdio foi consagrado, foi para o Senhor estar conosco nas celebrações dos programas. Que não fosse apenas um programa apenas, mas fosse um culto no lar de muitos irmãos. Aqueles, ó Deus, que não têm força de ir para a tua casa. Aqueles, ó Deus, que não têm mais ânimo de estar dentro de um templo. Outros, por sua vez, a falta de mobilidade, a falta de auxílio, por conta, Senhor, de uma deficiência, ou situações adversas que impedem de estar no templo. Por isso, Senhor, que tu levantou essa emissora, não foi para me autopromover, não foi simplesmente para minha voz e para os quatro cantos desse planeta, não. Por isso, Senhor, que possamos voltar ao primeiro amor e estar diante da tua presença com força, mesmo sem ela, sim, mesmo sem força mesmo, mesmo sem ânimo, mesmo, Senhor, fraquinhos, mas estar na tua presença. Toca no coração deste povo, ó Pai. Senhor Jesus, foi o Senhor que colocar esta reflexão desde a madrugada no meu coração. Eu estou compartilhando, ó Pai, com os teus filhinhos que ouvem a nossa programação neste momento, que nos assiste, ó Pai, através do áudio vídeo pelo YouTube. Senhor Jesus, que tu possa tocar no coração dos teus filhinhos. Que tu possa, Senhor, tocar, Senhor, na vida deles, na saúde, no entendimento da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.